Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que autoriza a retransmissão de sinais de emissoras de rádio FM na Amazônia Legal.
Comissão alerta que desaparecimento de abelhas pode comprometer produção de alimentos.
E Fátima Bezerra critica a proposta que libera educação à distância no ensino médio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a criação do serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal.
Também foi aprovado o projeto que beneficia pequenos agricultores que produzirem sucos e polpas de frutas. Repórter Larissa Bortoni.
Muitas das pequenas e médias cidades da Amazônia Legal não têm acesso à rádio. Quando tem, ou é muito precário ou é de emissoras comunitárias. O Senado aprovou a criação do serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal, com o objetivo de melhorar essa situação. A ideia é autorizar a retransmissão dos sinais de emissoras de rádio FM para toda a região, que tem 5 milhões de quilômetros, com 25 milhões de pessoas em 9 estados. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, explicou que o novo serviço poderá resolver um problema que há anos atormenta a população da Amazônia Legal.
Os principais FM estão na capital. E o que a gente tenta fazer com essa lei é que as rádios no interior possam retransmitir a programação da capital, tendo cada município desse um espaço de 15% do seu tempo destinado a uma programação do próprio município.
O projeto que cria o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal seguiu para a sanção do presidente da República. O mesmo destino terá a proposta, também aprovada pelo plenário, que incentiva a venda de polpa e do suco de frutas. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, informou que os beneficiados serão os agricultores familiares.
A polpa vendida que pode se transformar em suco natural, sem ser toda essa industrialização. Então é uma valorização de uma produção, agregando valor e agregando renda à agricultura familiar.
A proposta determina que, para ter o benefício, a produção da polpa e do suco deve ser feita exclusivamente nas terras dos pequenos produtores.
Comissões.
O desaparecimento de abelhas e outros agentes polinizadores pode comprometer a segurança alimentar.
O alerta foi dado por pesquisadores que participaram da audiência pública na Comissão de Agricultura. Repórter Yara Farias Borges.
Cerca de 70% dos produtos agrícolas consumidos na alimentação dependem da ação de insetos, aves e outros animais que levam o pólen de uma flor para outra. Mas esses agentes estão desaparecendo, como alertou o pesquisador da Universidade de Brasília, Braulio Dias.
Não é só a abelha melífera, a abelha Europa. Existem outros polinizadores, mariposas, morcegos, beija-flores, besouros, etc. Então é um problema geral. As consequências desse desaparecimento de polinizadores é séria, porque isso afeta a sustentabilidade da agricultura.
Entre as culturas dependentes da polinização estão maracujá, café, melão, maçã, tomate, entre muitas outras, explicou o pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Breno Freitas. Ele ainda ressaltou uma pesquisa que apontou aumento de 18% na produtividade de soja pela utilização de polinizadores. O presidente da Confederação Brasileira de Apicultura, José Brito, defendeu parcerias com criadores de abelhas, bem como a implantação de políticas públicas que incluam métodos sustentáveis para o aumento da produção agrícola. Para ele, os polinizadores estão desaparecendo por causa dos agrotóxicos usados na agricultura.
Não tenhamos dúvidas, e aqui eu quero ser prático, é veneno. Desaparecimento da abelha, por mais que queiram justificar, o princípio primordial são os agroquímicos.
Na avaliação do senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, que pediu o debate, a extinção dos insetos e animais polinizadores pode comprometer a segurança alimentar.
O assunto de polinização é muito mais importante do que se poderia imaginar, porque isso diz respeito a alimentos, e sem alimentos nós não vivemos.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que assegura aos alunos o direito de faltar às aulas ou às provas por motivos religiosos ou de consciência.
Pela proposta que volta para análise da Câmara dos Deputados, os cerca de 2 milhões de sabatistas que não podem estudar ou trabalhar aos sábados até o pôr do sol vão ter a frequência atestada e poderão fazer a prova em segunda chamada.
Ainda de acordo com o projeto, os alunos beneficiários das medidas compensatórias deverão comunicar o fato previamente às escolas.
Também seguiu para a Câmara dos Deputados projeto do senador licenciado Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que estabelece prazo máximo de 7 dias para as empresas aéreas reembolsarem passageiros por bilhetes não utilizados.
O senador Elber Batalha, do PSB de Sergipe, lembrou que se o projeto virar lei, a indenização por causa do atraso no pagamento deverá ser corrigida monetariamente e a empresa que descumprir será multada em até 100% do valor devido ao passageiro.
Ele explicou ainda que a proposta visa equilibrar os interesses do livre mercado e da concorrência com o dos usuários do transporte aéreo.
Ainda não se pode falar em céu de brigadeiros, mas é, sem dúvida, um bom avanço na defesa do consumidor.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que destina 5% das vagas de cursos oferecidos por entidades do Sistema S para mulheres vítimas de violência doméstica.
A proposta prevê que caberá ao Poder Judiciário fazer o encaminhamento às entidades da relação de mulheres em situação de risco que deverão ser beneficiárias da medida. Agora o texto vai para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também outros projetos relacionados à proteção de mulheres vítimas da violência e uma proposta que prevê prisão domiciliar de mulher gestante ou que for mãe de criança com deficiência. A reportagem é de Bruno Lourenço.
6 projetos de lei apoiados pela bancada feminina foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça como forma de lembrar o mês do Dia Internacional da Mulher. Uma das propostas determina que os hospitais e profissionais da saúde terão prazo de 5 dias, contados da data de atendimento da mulher vítima de violência, para informar o fato à delegacia mais próxima ou ao Ministério Público. Outro projeto prevê progressão de pena ou troca de regime fechado para prisão domiciliar para mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência. A CCJ ainda aprovou a reserva de vagas gratuitas de cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem do Sistema S, como Senai, Senac e Sebrae, a mulheres que sofreram violência familiar ou doméstica. A comissão também aprovou o fornecimento a mulheres ameaçadas de dispositivo móvel de segurança, conhecido como botão de pânico, para alerta imediato à polícia, como explicou a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Esta é uma medida exitosa do Estado do Espírito Santo, onde as mulheres já que já foram vítimas de violência ou ameaça usam de um dispositivo de tecnologia acionado às delegacias e quando se sentem ameaçadas novamente ou de alguma forma violadas no seu direito, utilizam-se desse dispositivo para que imediatamente a força policial possa vir em seu socorro.
Os senadores ainda aprovaram a realização de audiência de admoestação para os homens enquadrados na Lei Maria da Penha que tiverem a prisão preventiva revogada. O agressor será advertido sobre os direitos e deveres que deverá ter dali para frente. Outra modificação na Lei Maria da Penha autoriza a aplicação de medidas protetivas de urgência, mesmo sem inquérito policial ou processo penal contra o suposto agressor. A ideia é garantir a segurança da mulher nos casos em que a violência, ainda que não consumada, seja iminente.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, repudiou a proposta em discussão no Conselho Nacional de Educação, que libera até 40% do conteúdo do ensino médio à distância.
Segundo ela, a ideia vai contra o que orienta o Plano Nacional de Educação e desrespeita até mesmo a reforma do ensino médio, que previa escolas de ensino médio em tempo integral.
Para a senadora, a proposta representa a precarização do ensino médio, pois serão firmados convênios com instituições que promoverão a educação à distância para substituir as aulas no ambiente escolar.
De acordo com Fátima Bezerra, menos carga horária de ensino presencial significa também menos professores.
Quero aqui, portanto, alertar que essa proposta em debate no Conselho Nacional de Educação trata-se de um golpe fatal contra o ensino médio, contra a educação básica pública e contra os trabalhadores em educação.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.